político ou partidário, mesmo assim na parte do requerimento que vamos apreciar, apresentado pelo PSD, sobre financiamento, virá cá o deputado Bernardino Soares, líder parlamentar do PCP, mas estará só nessa parte. Não pode estar em mais nada. Portanto, estamos só à espera do CDS-PP. A chegar um pouco mais atrasado daquilo que eu esperava. Nós temos quórum e, portanto, vamos iniciar e depois, enfim, o CDS-PP será informado das decisões que forem tomadas. O PCP tem aqui a assessora, portanto, não tem esse problema. Antes de mais nada, desejar as boas-vindas para esta segunda sessão legislativa a todos. Espero que as férias tenham sido boas, tenham sido repousantes, porque esta sessão legislativa, digo eu, penso eu, vai ser muito dura, muito dura. Bom, bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Nós temos reunião hoje e amanhã. Amanhã com algumas questões que, como é habitual, nos caem aqui assim, de repente, e que vão a plenário logo à tarde mesmo. Não é? Portanto, e que terão de ser apreciados amanhã, e que foram, aliás, o que vamos distribuir no geral são coisas que nos foram. Não, o CDS já está presente neste momento. Eu apenas tinha apresentado as boas-vindas aos deputados e portanto vamos dar início então à reunião com a distribuição de iniciativas legislativas. Bom, em relação à primeira, como sabem, é o voto antecipado, é uma coisa que vai amanhã a plenário e, portanto, teve de ser distribuído por mim, pedindo o favor ao Sr. Deputado António Filipe, que amanhã estará cá, hoje não posso estar, está em Santarém, no círculo dele, em coisas urgentes, e filo porque o Sr. Deputado António Filipe tem feito muitos relatórios desta matéria. Portanto, eu quase podia dizer que é um especialista nesta área e, portanto, já está distribuído. Aliás, acaba também por apanhar o projeto de lei do PSD, que é a alteração ao regime jurídico de eleição do Presidente da República. Portanto, esses são os que estão aí a vermelho na distribuição de iniciativas. Agora, temos uma proposta de lei do Governo que cria um procedimento único de formação e de exame para a obtenção simultânea da carta de caçador e da licença de uso de porte de arma para exercício da atividade venatória. Portanto, é mais uma alteração à lei das armas. Quarta alteração. Portanto, precisava de um deputado de oposição preferencialmente. Se PSD, se o deputado Bosa...
Do que é habitual... Julgo que pode ser o deputado Fernando Negrão.
Sr. Deputado Fernando Negrão.
Não, o que é habitual, não o deputado Fernando Negrão. O facto de eu estar com este... indicar o deputado do PSD, que é coisa que eu normalmente não costumo fazer, mas pronto, desta vez fica indicado
o deputado Fernando Negrão. Ainda vai ter indicado mais sem indicar. Portanto, muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa, e Sr. Deputado Fernando Negrão. Será o Sr. Deputado Fernando Negrão. Depois, há uma proposta de lei do Governo que cria o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no Registro Civil e procede à 18ª alteração ao Código de Registro Civil. Preferencialmente, também precisava de um deputado. Ah, é o tal. Esta proposta de lei é conexo do projeto de lei 319/10 do Bloco de Esquerda, que altera o Código de Registro Civil permitindo a pessoas intersexuais a dança do registro do sexo no assento de nascimento, que já estava distribuído ao Sr. Deputado Miguel Valdo Almeida. Aquilo que, visto que isto não está agendado, aquilo que durante as férias, ainda que já recentemente, mas ainda durante as férias, eu propus ao Sr. Deputado Miguel Valdo Almeida, como aliás é também tradição da nossa Comissão, é que, havendo um deputado que está já a relatar um projeto de lei de outro partido, mesmo que venha algo que é de facto, que à partida não devia relatar, porque é uma proposta de lei, mas evidentemente, para não haver aqui dois relatores numa matéria que é, no fundo, idêntica, substantivamente é igual, proponho que seja o Sr. Deputado Miguel Valdo Almeida. Não há objeção. É, aliás, um procedimento que temos sempre utilizado. Ora, alteração, um projeto de lei do PCP que altera a lei de programação de instalações e equipamentos das forças de segurança, reforçando os meios de fiscalização e acompanhamento parlamentar da sua execução. É um projeto de lei do PCP, proponho que o PS indique alguém. A lei de programação de instalações e equipamentos das forças de segurança. Reforçando os meios de fiscalização, acompanhamento parlamentar da sua execução. Já saiu? Estava a ver ali o Marcos Júnior ainda há pouco, que sabe dessas matérias, mas ele, por vistos, foi para a defesa para algum lado. Marcos Júnior. Depois o seu coordenador, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, transmite a Marcos Júnior, o coordenador, não é? Ora, alteração ao regime jurídico da eleição do Presidente da República. Já está, o António Filipe. E a última, um projeto de resolução que recomenda ao governo, do CDSPP, que recomenda ao Governo que elabore uma estratégia de segurança nacional. Eu não sei se o CDSPP está em condições de responder à questão que eu vou pôr hoje. Esse projeto de resolução não carece de relatório. O que precisamos saber é se a discussão de interpretação é para ser feita aqui na Comissão ou em plenário. Em comissão. Portanto, teremos de agendar em comissão. Pronto, em relação às matérias das iniciativas legislativas nacionais, está resolvido, vamos para as europeias. Eu ia adotar o seguinte procedimento. Se houver seus deputados que se queiram oferecer, têm em mão, eu tenho já umas hipóteses para sugerir, mas se houver alguns seus deputados que se queiram oferecer, agradecia que dissessem, e se tivesse, se a Comissão estiver de acordo, é evidente que estamos a avançar. Por exemplo, eu ouvi há pouco a sua deputada Isabel Neto oferecer-se para um cada qualquer. Portanto, diga lá, sua deputada. Ora, portanto, estamos a falar da matéria penal. Portanto, estamos a falar na página 2, o de cima, aquele que tem os PDFs todos, não é verdade? É a decisão de europeia de investigação criminal. Sua deputada Isabel Neto, não é? É assim, o prazo tem de ser aprovação 30 de setembro de 2010. É aqui a única coisa? 30, está lá, aliás, 30 de setembro. Sr. Deputado Isabel Neto. Mais voluntários. Na página 1 é visto, não? Ora bom, então acertámos porque eu ia fazer exatamente essa proposta. Portanto, Sr. Deputado Celeste Correia. É o terceiro da página 1, tem a ver que fixa a lista dos países terceiros que os nacionais são sujeitos à obrigação de visto para transpor as fronteiras externas. Não há mais voluntários, vou fazer algumas sugestões. Se me permitem, claro. Em relação ao primeiro, eu acho que ele continua a ser, eu sei que ele tem muito trabalho. mas também pode ter muitos apoios. Mas era a pessoa indicada para isso. O primeiro, relatório da Comissão sobre a aplicação em 2009 do Regulamento relativo ao acesso do público aos documentos. O Sr. Deputado Luís Montenegro, na minha opinião, seria a pessoa indicada. É claro que eu sei que se o CDS, se o PSD me disser o Montenegro não, já não está na Comissão, hoje não pode fazer.
Está bem,
certo, pois mas eu não sei, porque ele agora tem outro tipo de vida, está a passar a vida aí na Acho. Ah, então você agora não reparou. O Miguel Macedo, o Miguel Macedo passou a vida em Lisboa, já reparou nas férias. É, às vezes. O Miguel Macedo, pode. Ora bom, Luís Montenegro. Pronto, ainda bem. O seguinte, contatos para os consumidores. Só para me dar a opinião, os consumidores estão na área económica. Portanto, nós não íamos escrutinar este. O outro já está, Celeste Correia. Depois, comunicação da Comissão ao Parlamento, é uma comunicação relativa à previsão geral da gestão da informação no domínio da liberdade, segurança e justiça. Eu penso que isto podia ser uma coisa para o Sr. Deputado Hugo Bolosa. O tal relatório, Comissão da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, a apresentação geral da gestão da informação no domínio da liberdade, segurança e justiça. Pode ser? Se vocês disserem que não, eu desocupo. O que digo é. Não, isto tem uma, é uma coisa que tem alguma relevância. Embora seja uma comunicação, mas é uma coisa que tem alguma relevância. Acho que, mas difícil, o deputado dirá. Ou então, dentro do PSD, pode ser onde é lindo. Ora bom, se está de acordo, está de acordo. Depois, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, a comercialização das réplicas de armas de fogo. Eu acho que isto seria uma coisa para o Sr. Deputado Nuno Magalhães, mas ele não está cá, mas pode à partida. Depois temos a seguir na página 2, portanto o primeiro já está entregue à Sra. Deputada Isabel Neto, que voluntariou, e a matéria seguinte, que é uma proposta diretiva relativa ao direito à informação em processo criminal. A Ana Catarina Mendes já fez uma coisa semelhantíssima a esta, diz-me a Sra. Doutora Nelly, eu lembro. Pode ser? Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Depois temos, aqui não tenho ideia, temos aqui uma comunicação da Comissão ao Parlamento sobre contra-terrorismo, política de contra-terrorismo. Os principais objetivos, os desafios futuros, é uma coisa, digamos, sei lá, para o Sr. Deputado Bacelar Gouveia, porque foi o último a chegar. Ele já foi Presidente do Observatório de Segurança. Eu não sei, o PSD é que resolve, não sei. Posso? Bacelar Gouveia, certo. Posso apontar? Bom, o seguinte é... Tem o seguinte, não sei se tem voluntários, mas é sobre é o relatório anual ao Parlamento Europeu, ao Conselho, sobre as atividades da Unidade Central, do Eurodac. O Eurodac, digamos, é o departamento de documentos, das bases dos documentos. Não sei se... Aqui é que eu precisava de um voluntário mesmo. Seria o último, porque eu proponho que os outros três não sejam escrutináveis. São sociedades anónimas e, portanto, e fusão de sociedades anónimas, acho que... Base de dados. O que é que parece dizer? Passo para o PS? O PS está à vontade. Não é isso, já tem lá. Desta vez ficou. Vá, PS. Sr. Deputado Sr. Deputado Marcos Júnior. Ah, não, Marcos Júnior já tem uma. Peço desculpa. Marcos Júnior já tem uma. Pita mais. Sr. Deputado, pita mais. Por indicação, não fui eu nada, foi indicação aqui da direção do grupo. O Marcos Júnior já tem uma, que depois lhe dirão qual é. Srs. Deputados, em relação às demais, que é um relatório relativo à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às decisões de perda, a não ser que alguém se ofereça. Proponho que não seja escrutinado. O seguinte é uma proposta de diretiva, no que respeita à Constituição da Sociedade Anónima, bem como à conservação e modificações de capital social, proponho que não seja escrutinada. Enfim, como sabem, nós não somos, aliás, esta comissão é das que mais escrutina. E a última também tem a ver com a fusão das sociedades anónimas. Salvo, com o devido respeito, e salvo a melhor opinião, propunha que estas não fossem escrutinadas. O que, no que não estamos a cometer pecado nenhum. Posso considerar assim? Está tudo distribuído. Temos para apreciação e votação as atas 45 a 50, que correspondem às reuniões de 1 a 29 de julho de 2010. Presumo que os senhores deputados apreciaram as atas, foram feitas pelos serviços. Pergunto, posso votar? Posso votar? Não há objeções? Votos contra? Não há votos contra, abstenções, foi aprovado com os partidos presentes, que são o PS, o PSD, o CDS, o Bloco de Esquerda e o PCP, entregará a votação amanhã, não é, Sr. Doutor? Agora, a seguir, é que precisava do Sr. Deputado do Bernardo Soares. Vamos só esperar um segundo, embora podendo desde já dizer o seguinte. Sim, e pergunto, foi distribuído há quanto tempo? Só hoje. Senhores deputados, pergunto, está no último ponto, se posso submeter à vossa apreciação e votação o plano de atividades para o relatório de atividades, melhor dito. Não, esta é a quarta, exatamente, é o quarto. A apreciação e votação do relatório de atividades da primeira sessão legislativa. É um relatório absolutamente seco, digamos, diz o número de reuniões que se efetuaram, as audições que se fizeram, foi feito pelos serviços, como é óbvio, as votações. É uma coisa muito útil para ter em cima da secretária e às vezes para dizer aos jornalistas como é que foi a votação do projeto de lei e da proposta de lei X e Y. Mas é isto. Posso votar? Ou há objeções? Posso votar? Votos contra? Não há votos contra, há abstenções. Foi aprovado com os mesmos votos da situação anterior, da votação anterior, sendo que o PCP dará a votação amanhã. Podia informar em relação ao ponto oitavo, que era uma apreciação e votação de um parecer relativo ao exercício de direito da Associação dos Militares da GNR, do deputado Dr. Gameiro. O deputado Dr. Gameiro nos comunicou que está no estrangeiro por doença da mãe, está a acompanhar a mãe, que está numa intervenção complicada, e que transferiu este relatório para a senhora deputada Isabel Oneto, que o assumiu e vai apresentá-lo amanhã. E o número 9, o relatório a que há pouco aludimos, da alteração do Código Civil, também é adiado, não para amanhã, mas para a próxima semana, o Sr. Deputado Miguel Baldo Almeida, para ele poder incluir a parte do relatório relativa à proposta de lei do Governo, não é? Porque ele já tinha feito e estava para apresentar hoje a parte relativa ao projeto de lei do PE, do Bloco de Esquerda, mas agora tem de lhe acrescentar. Pois, o que estamos a dizer é, pode ser para a semana, se o Sr. Deputado puder. Se não puder, porque isto ainda não está agendado, se não puder, pode ser para adiante. Portanto, os 8 e 9 são adiados. Não é costume, Sr. Doutor. Sendo a mesma iniciativa uma coisa que vai ser discutida em conjunto, em geral, o que vai haver, certamente é isso que o Sr. Deputado Miguel Valdo Almeida vai fazer, é que vai, digamos, apresentar no seu relatório único, digamos, mas quais são os pontos de vista do Bloco de Esquerda numa primeira parte, os pontos de vista do Governo numa segunda parte, quer dizer, vai fazer esta separação. A separação resulta daí. Isto até por isto, se se cumprisse, digamos, o regimento em que, só para terminar, se cumprisse o regimento em que, dantes, o relator apresentava o relatório em plenário, tinha 5 minutos, não é? Era uma coisa um bocado esquisita que ele fizesse. É daí, está bem, mas é daí que vem a ideia de que com um relatório se resolve o problema. O relator é que vai incumbir-se de separar. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, Sr. Deputado Bernardino Soares. É um gosto vê-lo aqui. Já sei que os seus deputados, António Filipe e João Oliveira, estão em trabalho político-partidário intenso, como é habitual. O que não quer dizer que o António Filipe não tivesse apanhado com mais uns relatórios, mas isso é o problema que ele resolve. Mas muito obrigado pela sua presença. Eu já informei aqui que o Sr. Deputado só vai estar aqui nessa parte e que, em relação a votações, o PCP, como tem aqui a assessora, a doutora Ana, depois já amanhã dará as votações. Sendo assim, vamos então apreciar e votar o requerimento apresentado pelo Governamentar do PSD para audições no âmbito da apreciação na especialidade das iniciativas legislativas de alteração à lei de financiamento dos partidos. E dou a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado Hugo Veloso. Até a palavra, para apresentar o requerimento.
Olá, Sr. Presidente, muito obrigado por ter dado a palavra. Gostaria de dizer, em primeiro lugar, que ao contrário do Partido Comunista, julgo que foi o deputado do Partido Comunista que está presente, está aqui o deputado Bernardino Soares, faz parte do grupo de trabalho e veio cá especificamente para tratar desta matéria. Eu não faço parte do grupo de trabalho, como, tanto quanto foi informado, este requerimento já tinha sido previamente apresentado. Mas a apresentação do requerimento, aquilo que poderei dizer é que ele fala, obviamente, por si. O grupo parlamentar do PSD é requerimento subscrito pelo vice-presidente Luís Montenegro, justificou a necessidade de reflexão e ponderação, indicando uma série de entidades a serem ouvidas, incluindo o Presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, a professora doutora Margarida Salema, o Presidente do Tribunal de Contas, o professor Luís de Sousa e o deputado António José Seguro. Porque não se tratava exclusivamente de aumentos ou reduções, neste caso reduções do montante das subvenções partidárias, e porque se tratava de alterações mais substanciais, o PSD decidiu apresentar esse requerimento no sentido de serem ouvidas estas entidades. E, portanto, era isso que se propõe à Comissão, para que as mesmas sejam ouvidas, naturalmente, no mais curto espaço de tempo possível, esperando o PSD, naturalmente, a aceitação das motivações que levaram ao pedido destas audições, naturalmente, que estando o requerimento em debate. Foi feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Veloso. Ainda antes de dar a palavra, só dar uma explicação. Como os Srs. Deputados se recordam, nós decidimos que se faria um pedido ao Presidente da Assembleia da República para que nós pudéssemos fazer uma reunião no dia 7 de setembro, antes, digamos, da decisão que havia da Conferência de Líderes. O Sr. Presidente da Assembleia da República despachou o engenheiro contábil, aliás, teve a amabilidade de falar comigo por telefone, dizendo uma coisa que eu acho que, na qual tinha razão e provavelmente nós não tivemos em conta. É que não é habitual fazer reuniões antes da primeira das reuniões, que é a reunião da Conferência de Líderes, antes, para preparar a sessão legislativa. Ora, a Conferência de Líderes estava marcada para o dia 8, e nós estávamos a propor o dia 7, e, portanto, nessa circunstância, o Sr. Presidente entendeu que nós não devíamos fazer essa reunião e devíamos fazer como hoje, embora, como é evidente, tivesse sido invocado a urgência que todos aqui falavam, visto que esta matéria a ser resolvida terá de sê-lo, enfim, com alguma celeridade. Pronto, isto é apenas para dar a explicação de que eu creio que isso foi informado a todos os membros da Comissão, mas de qualquer maneira é apenas para que esta informação fique clara. Não tem inscrições? Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, tem a palavra, que é eleito ao coordenador de grupos.
Muito obrigado. De facto, sou coordenador desse grupo de trabalho e nós, no grupo de trabalho, tínhamos, enfim, pensado que essa proposta, essa normativa, essa alteração à lei de financiamento dos partidos, tinha alguma urgência em virtude de se aproximar uma eleição que é visada nessas propostas que já se conhecem. E, portanto, tínhamos alguma urgência em tratar da matéria, o que me parece, enfim, com alguma dificuldade de compatibilizar com a audição dessas entidades. Claro que nós não queremos formalmente nos opor à audição das entidades, porque é prática corrente na nossa Comissão que, enfim, se procedam a audições. Temos que encontrar o equilíbrio necessário, tendente a que se possa ainda apresentar, aprovar, enfim, na Assembleia da República, uma proposta que possa entrar em vigor antes de ser convocada as próximas eleições para a Presidência da República. E, portanto, todos os senhores deputados perceberão que se trata de uma dificuldade se tivermos que agendar essas entidades. Isso é um problema inicial e que, portanto, foi falado no grupo de trabalho. Por outro lado, entendemos que, em concreto, requerer a audição de um senhor deputado que não faz sentido. Na verdade, e nesse caso concreto, o Partido Socialista opõe-se, na medida em que o senhor deputado António José Seguro, se quiser participar na discussão e nos trabalhos da Comissão, claro que ele tem todo o direito, como todos os deputados têm, a estar presentes em qualquer comissão e dar a sua opinião e a falar. E, portanto, não vemos que seja, quer dizer, é deferir-se essas audições, penso que não faz sentido ouvirmos um deputado, não sequer é muito corrente, que se ouça um colega, independentemente do partido, e eu estou particularmente à vontade, porque tenho simpatia pelo António José Seguro, mas a verdade é que não faz muito sentido haver-se um deputado dessa casa num trabalho desta natureza. Portanto, a minha inclinação era para dizer que não se devia proceder a essas audiências. Em todo o caso, se houver consenso para que elas tenham lugar, nós não nos opomos. Aquilo que achamos é que vá ficar prejudicado, pelo menos em uma das eleições, pode ficar em causa de termos uma proposta de lei que vai entrar em vigor em cima da convocação de uma eleição. E essa proposta continha alterações às candidaturas presidenciais e, portanto, temos que levar isso em consideração. É isso que peço que seja levado nessa comissão em consideração, essa particular fragilidade que têm essas audições na medida em que aproxima-se a eleição presidencial.
Obviamente que é feito ao grupo de trabalho, portanto, naturalmente, que sendo feito ao grupo de trabalho, parece-me que faz mais sentido em ser ouvido no grupo de trabalho. Agora, O requerimento foi dirigido ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, o deputado Ricardo Rodrigues. E o deputado Ricardo Rodrigues endossou para a Comissão, mas naturalmente que o requerimento tal como está feito é para ser ouvido no Grupo de Trabalho. Agora, se a Comissão entender, dentro do que acabou de dizer o deputado Ricardo Rodrigues, que deve ser na Comissão, não pondo em causa a celeridade, tudo bem.
Devo ao deputado Bernardo Inesferro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer por terem esperado um pouco para que eu pudesse descer aqui à Comissão. Sobre esta proposta, vamos lá ver. O que eu acho que cada partido tem que clarificar é a sua disponibilidade para avançar com este processo imediatamente ou não. E é isso que está, no fundo, aqui a ser discutido com este requerimento. Nós, pela nossa parte, estamos disponíveis para começar imediatamente a discussão da especialidade deste diploma. Imediatamente, na hora, nesta comissão, amanhã, para a semana, quando a comissão assim o deliberar, ou o grupo de trabalho. E é preciso que todos os partidos clarifiquem qual é a sua intenção em relação ao processo de discussão na especialidade desta legislação. É evidente que para nós já é tarde começar agora a discutir uma lei que precisa de alterações, que na nossa opinião deve ser alterada no que diz respeito às subvenções, não só as das campanhas eleitorais, mas as subvenções correntes para os partidos, repô-las ao nível em que estavam antes da última alteração à lei em 2003, e que possa também reindexar as verbas para os grupos parlamentares ao indexante de apoios sociais, como hoje já acontece com as restantes subvenções aos partidos, e não mantê-las no salário mínimo nacional, que tem um aumento maior do que o indexante de apoios sociais. Portanto, nós consideramos que isso tem que ser revisto, bem como têm que ser revistas normas abstrusas que hoje estão na lei e que visam tentar impedir a realização de iniciativas como a Festa do Avante, tentar impedir a livre cotização dos militantes pelos partidos que dão a essa cotização e a essa participação militante uma grande importância, e isso para nós não é aceitável e estamos disponíveis imediatamente para começar o processo de correção dessa lei. E é isso que tem que aqui ser discutido. Quanto à proposta em concreto, nós não estamos de acordo com ela, porque ela é nitidamente um instrumento para adiar a discussão na especialidade da lei e porque o seu conteúdo também é desajustado. Não é aceitável que, sendo a entidade, numa matéria, aliás, com esta delicadeza, que tenha competência de fiscalizar as contas dos partidos, um órgão de soberania como é o Tribunal Constitucional, que tem o papel que tem na orgânica constitucional do nosso país, e que a proposta seja feita para ouvir, com todo o respeito, o Presidente do Tribunal de Contas, que não tem competências nesta matéria, e, em vez de ouvir o Presidente do Tribunal Constitucional, ouvir uma entidade que é, à face da lei, coadjuvante do Tribunal Constitucional no desempenho dessas funções. Parece-me, aliás, de uma incorreção institucional gritante. Quanto aos outros dois nomes propostos, enfim, eu subscrevo o que foi dito pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues em relação à proposta de ouvir o deputado António José Seguro, porque não o deputado Marques Guedes, Guilherme Silva, enfim, todos os que participaram na elaboração da lei de 2003, e também posso ser ouvido, também participei nessa lei, se a Comissão assim entender, mas acho que isto é um disparate. É um disparate porque todos os deputados podem vir aqui participar nessa discussão quando ela for feita em Comissão, quando ela for feita em plenário. E, portanto, penso que esta proposta, porque visa adiar a discussão dos projetos de lei e porque no seu conteúdo é desajustada, pela nossa parte não terá o nosso acolhimento.
Deputado Bernardo Soares, até a palavra a deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, o Bloco de Esquerda, quando apresentou o seu projeto de lei e o agendou, tinha um objetivo muito concreto que mantemos integralmente. O nosso objetivo não era promover uma revisão global da lei do financiamento dos partidos políticos, o nosso objetivo era fazer uma alteração cirúrgica, se assim se pode dizer, ao financiamento e à subvenção das campanhas eleitorais. e também o dissemos abertamente nessa altura, de modo a entrar em vigor e a ter efeitos já na próxima campanha eleitoral para a Presidência da República. Portanto, mantemos esse objetivo. Outros partidos entenderam que deveriam ser abordadas outras matérias, com certeza, é a sua responsabilidade, têm as suas propostas. Agora, de facto, entendemos que este processo não deve sofrer mais demoras na comissão e na especialidade. Aliás, relembro, Sr. Presidente, e de certeza que o Sr. Presidente tem isso bem vivo na sua memória, da reunião em que discutimos este mesmo requerimento, no final da última sessão legislativa, em que penso que todos os grupos parlamentares aqui reafirmaram o seu compromisso de que iriam trabalhar de modo a que as alterações à lei fossem em tempo útil, de modo a terem efeito na próxima campanha eleitoral para a Presidência da República. Portanto, e deve ser esse o compromisso. É verdade que não houve ocasião, que não foi possível a reunião do Grupo de Trabalho antes do início normal dos trabalhos por decisão do Presidente da Assembleia da República. Penso que esse contratempo só por si pode perfeitamente ser ultrapassado e que o Grupo de Trabalho pode dar início ao seu trabalho. Em relação àquilo que o PSD propõe, nomeadamente às entidades e às personalidades a serem ouvidas, bom, eu concordo com aquilo que os senhores deputados que me antecederam já disseram. Também temos a opinião que, aliás, já expressámos quando da discussão deste requerimento, que algumas nos parecem perfeitamente desadequadas, como o caso de ouvir um deputado em particular, e, sobretudo, também a questão de se é para ouvir sobre a lei do financiamento dos partidos políticos, vamos ouvir as entidades que têm diretamente a ver com isso e não outras que não, nem sequer têm a ver, como, por exemplo, o caso do Presidente do Tribunal de Contas, a não ser que se queiram fazer aqui outras ligações e outros pontos para outras questões. Mas não me parece que seja esse o caso. Portanto, a nossa parte é reafirmar isso. Portanto, acho que é dar início aos trabalhos e dar cumprimento, aliás, ao compromisso assumido por todos no final da sessão legislativa passada. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, CDCP. A quem saúdo a sua presença aqui, presença normal, habitual, mas porque, enfim, não estava cá na altura em que eu dei as boas-vindas aos deputados. Só por isso, assim como o Sr. Deputado Lopes Ávila. Embora eu saiba que estiveram a trabalhar em matérias partidárias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria...
Bem-vindos, bem-vindos.
E a começar justamente por aí, em primeiro lugar, para saudar o Sr. Presidente e todos as senhoras e senhores deputados nesta sessão legislativa. Também pedi desculpa pelo atraso, de facto assim era, estávamos numa reunião de trabalho. Em todo o caso, em relação a este requerimento, já percebi o que está em causa e algumas das opiniões dos colegas que falaram, e com as quais até não discordamos, mas não podia deixar de dizer também a opinião do CDS, que aliás também não é nova, já foi dita quer por mim na última reunião antes da interrupção de verão, quer pelo deputado João Almeida em sede do Grupo de Trabalho. Portanto, o CDS está perfeitamente disponível para iniciar já o processo de discussão na especialidade deste diploma. Não nos opomos frontalmente, pelo menos de uma forma como já aqui ouvia, que se possam, possa este Grupo de Trabalho ouvir algumas entidades, desde que, por um lado, seja um número restrito, por outro, sejam feitas as audições de forma muito célere, de forma até a garantir que estas alterações estejam em tempo útil, já em vigor para as próximas eleições. E já agora também que sejam adequadas, aí não posso também deixar de concordar com o que foi aqui dito, com todo o respeito pelo Sr. Deputado António José Seguro, não nos parece. Não vejo que... Porque não, Sr. Deputado Bernardino Soares, ou até para não falar nenhum do meu partido, e portanto não creio também que isso, com o devido respeito, traga uma mais-valia a este trabalho, até porque o Sr. Deputado pode e participará certamente em sede de grupo parlamentar do Partido Socialista neste debate e, portanto, aí o Partido Socialista poderá acolher ou não as propostas do deputado António José Seguro. E também já agora uma questão também institucional que foi aqui levantada e com a qual concordamos a ser ouvido terá que ser um convite do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Se quiser ou não fazer-se acompanhado da Dra. Maria da Salema, enfim, estaremos todo o gosto em aqui receber a Sra. Doutora, mas parece-me que, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista institucional, não seria cordial estar a convidar a Presidente de uma entidade que depende do Tribunal Constitucional. Quanto ao professor Guilherme Oliveira Martins, enfim, também não queríamos estar, de alguma forma, a excluir, mas, na realidade, também não vislumbramos de forma muito clara a conexão que possa ter neste caso concreto. Em resumo, Sr. Presidente, disponíveis para iniciar o processo, não nos opomos de forma tão frontal como, pelo menos, ouvi a posição do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, já apanhei só na parte final, em relação ao Deputado Dr. José Seguro. Mas esse facto que sejam restritas e céleres, para que possa sair daqui um diploma mau ou bom, esperamos que bom, mas provavelmente não teremos essa sorte, a tempo útil da campanha eleitoral. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, era só o seguinte. Portanto, depois de ter ouvido as posições dos grupos parlamentares, gostaria de fazer dois breves comentários. Aliás, eu tive o cuidado logo de início de dizer, e isso, enfim, é uma mera questão formal, eu não sou pessoalmente subscritor deste requerimento, é um membro do Grupo de Trabalho, vice-presidente do Grupo Parlamentar Luís Montenegro. No entanto, tal como foi dito de início, não me parece razoável que se entenda, e portanto, quanto sei, que havia qualquer intenção de que isto entrasse ou não entrasse em vigor, ou que houvesse celeridade ou menor celeridade, enfim, parece-me evidente. Mas, independentemente disso, nós poderíamos fazer o seguinte, até face às posições que aqui foram tomadas. Por exemplo, o deputado Ricardo Rodrigues veio dizer que, enfim, que não supunha, mas que só por consenso, e que poderíamos ouvir isto ou aquilo, ou não podíamos ouvir. Bem, então aí o que se tem que fazer, eu não sou membro do Grupo de Trabalho, é fazer um apelo para que os deputados no Grupo de Trabalho, eu penso que o PSD o fará, participará nas reuniões do Grupo de Trabalho no sentido de ser encontrada uma solução para esta matéria, de forma a ela entrar em vigor em tempo útil, nomeadamente para a eleição do Presidente da República. Portanto, essa questão, e por que não o Grupo de Trabalho trabalhar na especialidade e ao mesmo tempo proceder a uma ou outra audição, exatamente para ir no sentido daquilo que era o fundamento do nosso pedido, bem ou mal, pode haver um ou outro uma outra das entidades ou das pessoas ilustres aqui apresentadas no requerimento, poderá haver uma ou outra objeção, porque se concorda ou não se concorda, ou porque é deputado ou porque não é deputado, enfim, ou porque não é quem tem competência ou quem tem competência, mas porque é que o Grupo de Trabalho não faz ao mesmo tempo o trabalho de especialidade e procede às audições com celeridade, ou àquelas que entender que deve proceder. Portanto, era este o apelo que o PSD deixava em relação a esta matéria. E em relação às entidades que constam do requerimento, naturalmente que se poderá dizer, bom, mas eu concordo com esta, não é esta que tem competência, é aquela, então porque é que os grupos parlamentares não requerem outras? Porque é que não dizem que em vez desta não é aquela entidade que deve ser ouvida? Porque é que, por exemplo, quando se fala do deputado António José Seguro, não vejo nada de nenhum ponto de vista que impeça um deputado que tenha know-how e conhecimento da matéria a ser ouvido, porque é que os outros grupos parlamentares não requerem que sejam ouvidos deputados do PSD, ou outros que tenham conhecimento da matéria, aliás, como foi aqui citado. Portanto, salvo o devido respeito, esta argumentação, o Dr. Guilherme Silva é uma boa solução, até pela proximidade, mas não há dúvida, no nosso entendimento, não existe razão para, ao mesmo tempo, não se trabalhar na especialidade e, de imediato, proceder àquelas entidades que pudesse ouvir. Os grupos parlamentares assim não entendem. E, como não me parece que tenha ficado claro, eu vou requerer, em nome do PSD, que seja posto à votação o requerimento, que seja posto à votação, com votação separada em relação a todos os elementos que constam do requerimento, já que nenhum foi junto a este requerimento por nenhum grupo parlamentar.
Eu não tenho mais inscrições. Se não houver objeções, farei desse modo. Mas, então, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Obrigado, Sr. Presidente. Talvez para agilizar, vejo que o PSD fez agora um requerimento no sentido de ser votado cada vez. Mas também não fiquei sem perceber se não quererá também fazer um requerimento em retirar isso e deixar que o Grupo de Trabalho resolva a situação, ou seja, porque parece-me ser essa a sua indicação, que o Grupo de Trabalho ouça, que o Grupo de Trabalho faça, que o Grupo de Trabalho Eu não tinha era mandato para o Grupo de Trabalho proceder a essas audições, por isso é que mandei para a Comissão. Mas se resolver mandar para o Grupo de Trabalho, eu fico com o mandato e acho que elas são dispensáveis. Obrigado.
Tem a palavra, senhor.
Eu não tinha nenhum problema em aceitar a sugestão, que me parece feita de boa fé. Há um problema aqui que me parece claro. A partir do momento em que este requerimento, pelo seu coordenador do Grupo de Trabalho, deputado Ricardo Rodrigues, foi enviado para a primeira comissão, não parece razoável que agora regresse ao Grupo de Trabalho depois de ter tido o entendimento. Não, eu não tive nenhum entendimento desse. Sim, seria um regresso abençoado, e eu até estaria à vontade, porque não sou do Grupo de Trabalho, portanto, como devem calcular, eu até se calhar era isso que deveria fazer. Não, então vai para o Grupo de Trabalho para resolver isto. Não. Eu acho que a partir do momento em que os grupos parlamentares já tomaram aqui esta posição, isto deve ser votado aqui.
Senhores deputados, de qualquer maneira, não havia mal nenhum em que isto fosse para o Grupo de Trabalho, mas não havia mal nenhum, como todos sabem. Mas não é boa norma ouvir num grupo de trabalho, designadamente dos que aqui estão, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Não é? Da mesma maneira, digamos que, como certamente reparam, se vier aqui um Ministro, um Estado de Estado, digamos, a regra é ser ouvido na Comissão. Se houver uma subcomissão, já a situação é um bocado diferente no que toca aos secretários de Estado. Por exemplo, a subcomissão de igualdade houve, tem ouvido, com toda a normalidade, a secretária de Estado da igualdade. É completamente diferente. Não estou a ver, não é normal. Agora, eu gostava de chamar a atenção dos seus deputados para algo que aqui já foi dito, e designadamente do Sr. Deputado Bernardino Soares. A responsabilidade é do Tribunal Constitucional. Presidente do Tribunal Constitucional. A entidade é uma entidade de assessoria técnica. O Tribunal Federal de Contas, de facto, não tem nada a ver com esta matéria. Em relação ao professor Luís Sousa, não vou dizer nada, mas podia remeter-lhes para uma entrevista que ele deu recentemente. E em relação a deputados, eu claro que o que eu faria se fosse do PSD, eu percebo porque é que está aqui o deputado António José Seguro. É porque o deputado António José Seguro, como penso também, foi o único deputado que votou contra na altura. Penso eu que é essa a razão. Se calhar para ele explicar porque. Não sei. Estou a tentar vislumbrar por trás da cabeça do PSD, o que é difícil. Agora. Não, admito que sim. Não, porque digamos. Não é isso. É que se for uma questão de especialidade, como aqui já foi dito, bom, o Bernardino Soares, o presidente do grupo parlamentar do CDS, o Mota Soares, por exemplo, são grandes especialistas desta área. Não é? O António José Seguro também é um facto. Mas havia outros. O Guilherme Silva, etc. Portanto, quer dizer, há gente que trabalha nisto há muitos anos. Por isso eu digo, eu acho que se isto fosse remetido à Comissão, o que ficaria desde já excluído é que a Comissão fosse convocar o Presidente do Tribunal de Contas ou o Presidente da Entidade das Contas. Isso sem dúvida, não é? Agora, se a Comissão entendesse chamar lá um dia, porque eles não estavam atentos e se calhar tinham utilidade, o Guilherme Silva e o Mota Soares e o Seguro, não vejo mal nenhum. A Comissão pode chamar quem quiser, dizer, pá, venham cá participar na reunião. Eu penso que isto, se calhar, era mais eficaz. Caso contrário, vamos votar, mas eu penso que, por aquilo que eu percebi...
Nós não sabemos.
Ok. Vamos lá ver. Exatamente. Vamos votar o requerimento no que toca à audição da senhora Presidente da Entidade das Contas e Ensinamentos Políticos, professora doutora Margarida Salema.
Até lá. É que eu ouvi um comentário, eu gostaria de dizer que eu estou a votar isto sozinho, não tem nada a ver, é que estamos numa reunião importantíssima do grupo parlamentar.
Não, claro, não,
e eu autossuspendi.
Mas quem é que disse? Mas não. Vá, bom, portanto. Pronto, este, se houve, eu não ouvi. Não ouvi, eu não ouvi nada, mas se houve alguma coisa que não fosse... Pronto, ok, pronto. Então vá, vamos retomar a votação. Este requerimento, no que toque, no que concerne à audição da Sra. Presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, Sra. Doutora Margarida Salema. Votos contra. PS, CDS-PP, Bloco de Esquerda, PCP. Foi rejeitado. E favoráveis do PST. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Votos contra. PS, Bloco de Esquerda, PCP. Abstenções. CDS-PP. Votos favoráveis do PSD. Foi também rejeitado. Professor Luís Sousa, que é professor, salvo erro, do ISEG, acho eu. Diz que tem. Votos contra. Os mesmos, é PS, Bloco Esquerda, PCP. Abstenções. Abstenção do CDS-PP. Favoráveis do PSD. Também foi rejeitado. Deputado António José Seguro. Votos contra. Votos contra do... Do PS, do Bloco e do PCP, abstenções. Não, levantou. Abstenções do CDS e contra do. Perdão, a favor do PSD. Foram rejeitados. Abstenção. Declarações de voto. Até a palavra, Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Presidente, muito, muito breve, só para não quero também estar a prolongar, até porque já disse tudo na intervenção inicial, mas para que fique claro e para que fique em ata, o CDS votou contra a vinda da doutora Margarida Salema, Presidente da Entidade de Contas e Financiamentos para Políticos, por uma simples razão. Porque a vir, sem que se tenha, pelo menos, convidado o Presidente do Tribunal Constitucional, a nosso ver, trata-se de, ou tratar-se-ia, caso fosse aprovado, de uma descortesia para com o Tribunal Constitucional, do ponto de vista institucional, e, portanto, nós não o faríamos, razão pela qual votámos contra, que fique claro, nada contra ao facto de a doutora Maria Salema pudesse vir acompanhando o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Okay. Sozinha, passando por cima do Tribunal Constitucional, obviamente contra.
Mais questões de voto? Sr. Deputado Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito rápida, é para reafirmar a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que ao votar contra a audição deste conjunto de personalidades, não tem nada a ver, como é óbvio, com as personalidades em questão, tem sobretudo a ver com o considerarmos que na fase da especialidade e dos documentos que estão em discussão, para além de, como já foi dito, alguns não terem uma relação direta, não vou estar agora a repetir, não se justifica a audição destas pessoas nesta fase. Por isso, votamos contra o conjunto das quatro propostas do PSD.
Carlos Rodrigues, PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não preciso de inovar muito. Faço minhas as declarações de voto anteriores. Obrigado.
Mais alguma declaração de voto? Sr. Deputado Hugo Veloso.
Eu já agora gostaria de inovar muito rapidamente, só dizer. Do nosso ponto de vista, nós votámos favoravelmente pelas razões apresentadas na altura da apresentação do requerimento, que já tinha sido feito em reunião anterior, mas que foi hoje novamente feita por mim próprio. Do nosso ponto de vista, estas audições não punham em causa a celeridade do processo, desde que assim se entendesse proceder de imediato às mesmas. Em relação àquilo que foi dito pelo deputado Nuno Magalhães na sua declaração de voto, de que entendia que não tinha sido respeitada, no fundo, uma questão hierárquica em relação ao Presidente do Tribunal Constitucional, o nosso entendimento é de que qualquer grupo parlamentar, se quisesse, poderia ter requerido ou ter que se procedesse a outras audições. Daí que nós entendamos e votámos favoravelmente e votámos... Não faz sentido. O Sr. Deputado quer interromper e dizer porque é que não faz sentido. Ah, não, pode dizer porque é que não faz sentido, é que o argumento faz sentido. O que não e queria só para terminar dizer que o PSD registra o facto de todos os grupos parlamentares terem, numa matéria desta importância, inviabilizado um a um dos nomes aqui propostos e não ter proposto nenhum outro para que fosse ouvido, com o argumento de que é preciso é acabar com isto o mais depressa possível.
Ardino Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para...
São declarações de votos, Sr.
Deputado. Sim, sim. Portanto... reafirmar aquilo que disse há pouco, que entendemos que havia uma intenção claramente dilatória neste requerimento em primeiro lugar e, em segundo lugar, que, pelas razões que há pouco expus, as personalidades propostas não eram as adequadas ou convocadas da forma adequada para debater a matéria que está em causa nesta discussão na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Helena Pinto, não é costume... não vale a pena. Bom, o que eu queria dizer é que foi rejeitado o requerimento, mas queria pedir ao seu coordenador do grupo e aos irmãos do grupo a questão, isto é, um grupo de trabalho, visto que baixaram duas iniciativas que são do PCP e do Bloco, que são estas que estão, não é, na especialidade, e que o mais urgentemente possível, do mesmo modo que nos levou a fazer um pedido ao PARA, que o PARA não acedeu, se conseguisse avançar. E que no âmbito, se assim o entenderem, no âmbito do grupo, se entenderem ouvir em especial pessoas já, ou seja, não pode, realmente no grupo, não pode decidir ouvir o Presidente do Tribunal Constitucional. Não é? Isso, enfim, se fosse, tinha de ser aqui decidido, tinha de ser aqui ouvido até. Nem sei se ele viria.
Não é costume.
Não é costume. Não é? Portanto, há aqui quem saiba que há formas outras de vir, mas não vinha, não sei se vinha nesta matéria. Porquê? Porque isto pode lá ter de ir. É evidente. Isso é evidente. Bom, portanto, de qualquer maneira, acho que o grupo de trabalho tinha de dar a isto uma prioridade muito grande. E, portanto, isto é evidente que está nas mãos do Sr. Coordenador, mas não só, de todo o grupo de trabalho. Muito obrigado. Vamos passar para diante. A palavra ao Sr. Deputado Isabel Neto, que vai apresentar o relatório, o parecer, sobre o projeto de lei 281/11, que estabelece a possibilidade de imagens não precisas por vida ou vigilância serem usadas como meio de prova. É um projeto de lei do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais, os meus cumprimentos a todos no início desta segunda sessão legislativa. O parecer que elaborei pretendeu apenas dar uma visão face à proposta do CDS-PP, no sentido de dar não só o enquadramento legislativo, dado que existe um conjunto de leis e decretos de leis que regulamentam vários aspectos desta matéria, portanto não é uma matéria que tenha a videovigilância tratada de forma uniforme, tem perspectivas diferentes de acordo com as entidades que efetuam o registro de som e imagem, que fazem o registro de som e imagem, restringe também a determinadas áreas e cria regimes especiais relativamente, por exemplo, a sistemas de segurança privados, a contraordenações rodoviárias e, portanto, creio que era necessário dar um enquadramento para se poder perspectivar, ou para que cada grupo parlamentar possa perspectivar o enquadramento que, na minha perspectiva, deve ter a iniciativa legislativa do CDS-PP. Queria chamar a atenção relativamente à questão, que eu creio que é uma questão formal, mas que em todo o caso entendi que deveria chamar a atenção para o título do projeto de lei ser mais restritivo do que o próprio conteúdo da lei, portanto propor aí uma alteração na medida em que o projeto de lei fala nas imagens obtidas e a norma a ser aprovada englobará imagem e som, e como a própria legislação também faz diferenciação relativamente àquilo que pode ser alvo de imagem e aquilo que pode ser alvo de som, achei que deveria chamar a atenção para esta questão. O CDS depois decidirá, obviamente, se entende Como? Na especialidade, exatamente. Uma outra questão que eu coloco aqui, portanto, tem a ver com... Eu procurei fazer aqui uma análise também relativamente à jurisprudência, só para deixar claro que existe uma diferenciação entre aquilo que é a utilização de sistemas de registro, de sistemas de videovigilância pelas forças de segurança e por particulares. E que, na perspectiva dos particulares, já começa a haver na jurisprudência o sentido de afastar a ilicitude com base na justa causa. Portanto, há uma tendência já ao nível da jurisprudência. Pese embora o projeto de lei do CDSPP se refira apenas à utilização pelas forças de segurança, porque as forças de segurança estão sujeitas ao regime do 126 do Código de Processo Penal relativamente aos métodos proibidos de prova e, portanto, a própria doutrina e jurisprudência fazem essa distinção. Quanto à questão que eu coloco aqui na opinião do relator, tem a ver com o facto de a norma que o CDS-PP pretende introduzir na lei refere-se em termos genéricos, ou seja, admite que os fins dos sistemas de gravação pelas forças e serviços de segurança sejam utilizados em qualquer fase processual para processo penal e controle nacional. Como existe um diploma específico relativo à recolha de imagens ao nível das contratações rodoviárias, o que poderá ser entendido e a interpretação que pode ser dada a este normativo é que todas as outras contravenções ficam sujeitas a este regime geral, se é assim que se pode chamar, relativamente às forças de segurança, e apenas se mantém o específico para as contratações rodoviárias. O que significa que, por exemplo, a Polícia Municipal poderia utilizar o sistema de videovigilância para verificar uma venda ambulante que é uma contratação. E eu creio que o legislador quis expressamente excluir dessas situações, na medida em que só admite, em termos de contraordenações, só admite o registro para efeito de segurança e prevenção rodoviária. Não permite sequer a identificação do infrator através do sistema das infrações rodoviárias. Portanto, se o regime específico para a utilização de registro de imagem e som para as contraordenações rodoviárias apenas permite que as imagens e o som sejam utilizados para efeitos de preventivos e de infrações contraordenacionais sem identificação do infrator, apenas do veículo, eu creio que, não sei se poderemos legislar no sentido de admitir essa restrição para as contraordenações rodoviárias que continuariam a ficar sujeitas ao regime do específico que lhe foi criado e passaríamos a abranger todas as outras contraordenações sob este regime e, portanto, admitir para efeitos de prova. Era esta questão aqui que eu deixaria também para reflexão pelos grupos parlamentares. Quanto ao demais, eu creio que Sr. Presidente e Srs. Deputados têm condições de ser votado. Muito obrigada.
Muito brevemente, Sr. Presidente, só para felicitar a Sra. Deputada relatora, porque creio que fez um relatório não só enorme, como é devido, um relatório imparcial, no sentido que é meramente factual, o que não deixa também de ser de realçar, tanto que na parte da opinião da relatora, desde logo, transparece a sua posição contrária ao mesmo, mas mais do que isso, por qualidade técnica. Não queria deixar de realçar isso. E, portanto, votaremos, obviamente, favoravelmente, mas com esta nota.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais intervenções, vamos passar à votação do parecer nas partes concernentes. Votos contra, não há votos contra. Abstenções, não há abstenções. Foi aprovado por todos os presentes, PS, PSD, Bloco CDS, Bloco de Esquerda e o PCP. Dá a votação amanhã. Muito obrigado. Sra. Deputada Isabel Neto e vamos agora dar a palavra à Sra. Deputada Maria do Rosário Carneiro para apresentar um parecer comum a três projetos de lei do CDS-PP que se referem ao exercício de sufrágio para a Assembleia da República por cidadãos com incapacidades, o mesmo para as autarquias locais e o mesmo para o Presidente da República. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria do Rosário Carneiro do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, tomei a opção de apresentar um relatório conjunto porque, apesar de se tratar de três iniciativas individuais, a matéria que tratam é idêntica e os procedimentos que sugerem também são idênticos. Na nota preliminar, resolvi retomar uma nota já feita pela nota técnica produzida pelos serviços da Comissão, que chama a atenção para, no cumprimento da lei do formulário, no título de cada uma destas iniciativas, de fazer referência expressa aos diplomas que são alterados. E, por isso, entendi, porque me pareceu de alguma pertinência, retomar esta recomendação implícita na nota técnica. Quanto ao conteúdo, ao objeto, ao conteúdo e à motivação destas três iniciativas, de facto, como decorre do próprio título, mas sobretudo daquilo que se pode ler em sede de exposição de motivos, que é comum às três iniciativas, face à inexistência de legislação expressa e explícita para cidadãos que, em função da sua doença e de doença crónica, de deficiência física explícita, estão de alguma forma inibidos de realizar o direito de sufrágio em condições de sigilo em circunstâncias análogas às dos demais cidadãos. Neste sentido, o que é proposto nestas três iniciativas é uma referência relativamente à competência do Presidente da Mesa das Assembleias de Voto a ter uma atenção especial relativamente aos cidadãos que têm capacidade de locomoção física, nomeadamente os que estão em cadeiras de rodas, no sentido de lhes garantir uma maior acessibilidade, uma recomendação relativamente aos boletins de voto para os cidadãos cegos, no sentido de terem determinadas características físicas, quer quanto à textura do próprio boletim, quer à sua transcrição em braille. E, finalmente, relativamente às pessoas que, em função da sua circunstância própria, quer por doença, quer por deficiência notória, tenham que ser acompanhados no exercício deste direito e, quando for por terceiros, que devem ser feitos de forma a que seja garantido o sigilo da sua decisão de voto. Eu decidi, no âmbito deste relatório, incluir duas notas que são da minha exclusiva responsabilidade, têm a ver com a minha, com alguma reflexão sobre estas iniciativas e que têm a ver com, tendo presente o mérito desta iniciativa, que tem a ver com a resolução e a satisfação do princípio da igualdade de oportunidades para cidadãos que têm necessidades especiais para a realização do direito de sufrágio em condições de sigilo análogas à dos restantes, dos demais cidadãos que não têm estas necessidades. No entanto, eu tenho dois tipos de reflexões que gostaria de passar a expor e que fazem parte do relatório. Um tem a ver com o próprio título, quando é adotado o termo incapacidade. O termo incapacidade tem um significado muito expresso e muito claro, muito objetivo, de um ponto de vista jurídico. E estes cidadãos não são incapazes, têm necessidades especiais. Portanto, parece-me que aqui seria adequado alterar-se a designação de cidadãos com incapacidades para cidadãos com necessidades especiais, porque é disso que se trata. Em segundo lugar, outra nota que gostaria de fazer tem a ver com a solução proposta relativamente aos cidadãos cegos e à utilização da escrita braille nos boletins de voto. Para além da difícil execuibilidade desta medida, porque o braille ocupa muito espaço. Portanto, ter um boletim de voto de tamanho dos demais boletins de voto torna-se inexecuível pelo espaço que ocupa o registro de Braga. Por outro lado, coloca em dificuldade a garantia de sigilo do cidadão cego que votou. Nós sabemos que a percentagem de cidadãos cegos na população portuguesa é diminuta, portanto seria facilmente identificável em cada secção de voto, sentido de voto desse mesmo cidadão. No entanto, tendo feito estes dois comentários, entendo que o que está subjacente a estas três iniciativas é de significativo mérito e merece acolhimento do ponto de vista da reflexão da criação de condições que satisfaçam as necessidades especiais destes cidadãos para que exerçam em igualdade de circunstâncias, em igualdade, que seja satisfeito o princípio fundamental da igualdade de oportunidades. E por isso, caso o plenário da Assembleia da República lhes dê acolhimento, que em certa especialidade deveriam ser feitas as audições necessárias para que se encontrasse a solução mais adequada relativamente aos cidadãos invisuais, aos cidadãos cegos. Tendo dito isto, que só a mim me compromete, como é óbvio, volto a repetir, estes três diplomas reúnem as condições regimentais e, portanto, estão em condições de subir ao plenário da Assembleia. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Maria de Barcordeiro. Intervenções? Não há intervenções. As propostas que fez, evidentemente, que se desse depois ponderará, designadamente em relação à designação, não é? O CDS ponderará, só o CDS é que pode decidir isso. Podemos votar, votos contra, em relação às partes concernentes, votos contra, não há votos contra, abstenções, aprovado por PS, neste momento não está o bloco, PS, PSD, CDS, PP e o bloco, não sei se entrará. Deu votação, logo, votou também. Para ser Pedro amanhã. Assim sendo, vamos passar agora para o último parecer, visto que, como disse, os números estão aqui como os 8 e 9 de António Gameiro, passa para amanhã para Isabel Neto. O Miguel Valdo Almeida ficou adiado. E vamos passar então para o Sr. Deputado Luís Pita Ameixa. Parecer sobre o projeto de lei 337/11, PCP, alteração ao regime jurídico de recenseamento eleitoral. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Pita Ameixa.
Posso fazer só uma interpelação?
Sim.
Eu não gostaria de sair sem dizer que dou o meu voto favorável a este parecer, e o deputado Pita Ameixa não me leva a mal, não está presente, mas eu estou mais de meia hora atrasado para a reunião do grupo parlamentar. Eu penso que em relação aos trabalhos da comissão não se levanta nenhum problema. Dou o meu voto favorável, penso que é o último ponto da ordem de trabalho. Eu já estou atrasadíssimo para a reunião do grupo parlamentar e gostaria de lá estar também presente.
O problema...
Diga, Sr. Presidente.
Deixe-me só fazer uma pergunta. O Sr. Deputado Luís Pita Ameixa está de acordo em que se pudesse fazer isto amanhã?
Se pudesse
fica, fica só, é que se fica só o PS e acho que não é? Podíamos interromper aqui a reunião. A reunião começa amanhã às 10h30. Nós já temos a Luísa Neto.
Está a Pita Ameixa, não se importa.
Mas de facto o CDS, o PSD tem uma reunião importante, é conhecido e portanto. Sim, senhor. Então interrompemos aqui e amanhã retomamos a reunião às 10h30. Está bem?
Muito obrigado.
Obrigado. 10h30. Então, olha, não sei se...